Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos como primeiro ponto da ordem de trabalhos de hoje recebermos uma organização ligada à intervenção económica e social em áreas rurais, aldeias do interior, que é a ANOP, e que está aqui representada pelo Dr. Carlos Ribeiro, presidente da ANOP, e que é acompanhada também pelo Dr. Manuel Canaveira de Campos, da Direção Executiva da ANIMAR. As questões que a ANOP nos quer colocar prendem-se, segundo a informação que obtivemos, com um pedido de alteração legislativa relativamente a um constrangimento que surge no trabalho que tem vindo a desenvolver e que os está a impedir de continuar com essa atividade e de aceder inclusivamente a financiamentos para prosseguir com essa atividade. Nós decidimos receber a ANOP precisamente pela relevância que tem da sua intervenção em territórios rurais, portanto é uma associação reconhecida com trabalho reconhecido na área do desenvolvimento rural e, portanto, a Comissão acho que terá todo o interesse em ouvir as questões que nos queiram colocar. Queria informar tanto o Dr. Carlos Ribeiro como o Dr. Canaveira de Campos que terão 10 minutos para fazer uma exposição inicial, posteriormente os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem e os senhores terão o direito depois de responderem tempo mais ou menos equivalente ao que for utilizado pelos grupos parlamentares. Suponho que seja o Dr. Carlos Ribeiro a fazer a intervenção inicial. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos à vossa disposição.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria, como é óbvio, agradecer em nome da ANOP o facto de nos receberem na Casa da Democracia e que para nós é uma honra muito especial. Queria referir o facto de, sendo o Presidente da Associação Nacional de Oficinas de Projetos, estou aqui nessa condição. Partilho com o Dr. Manuel Canaveira de Campos funções também na Associação ANIMAR, portanto que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, e pedi ao Dr. Manuel Canaveira de Campos que juntos fizéssemos chegar os termos desta nossa exposição, quer por via do caso peculiar e específico da ANOP, a Associação Nacional de Oficinas de Projetos, quer ainda por via daquilo que nós sentimos serem problemas comuns ao conjunto das associações de desenvolvimento local e de outra natureza e, portanto, reforçando um pouco o sentido da comunicação breve que pretendo realizar. A ANOP é uma associação cidadã, portanto é uma associação que desenvolve no seu quadro de intervenção ligado ao desenvolvimento sustentável, social, regional, rural, uma intervenção não só junto das populações, junto das pessoas, junto das comunidades, mas também atua no plano nacional em diversos temas que dizem respeito ao conjunto da sociedade portuguesa e somos, para todos os efeitos, uma instituição de referência na educação de adultos em Portugal. Somos a associação que representa Portugal na Associação Europeia para a Educação de Adultos. Somos ainda membros da administração da Federação Europeia dos Centros de Balanço de Competências e de Orientação Profissional, de uma estrutura de âmbito europeu, e somos ainda membros da rede Euroalfa, que é a rede europeia para a alfabetização. Portanto, temos uma atividade que, para além da sua expressão no território, no local, junto das pessoas, das instituições, uma intervenção num plano mais coletivo. Quero apenas referir que o Sr. Presidente da República, então, Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, nos visitou na Semana da Educação que promoveu, sinalizando o facto da ANOP ser uma instituição de referência no trabalho em torno das competências, do reconhecimento, da validação e da promoção das competências das pessoas. E por isso, para vos dizer que o nosso trabalho é um trabalho que construímos numa relação também com o interesse público e com o sentido de interesse público. E é por isso que o que eu pretendo aqui trazer em termos dos dois tópicos, no essencial, aprendem-se, por um lado, com a nossa situação, que é uma situação dramática. A ANOP, neste momento, estará em vias de encerrar as suas portas, de encerrar a sua atividade, se não forem resolvidos alguns problemas que nós consideramos dramáticos e francamente inaceitáveis, e portanto essa é uma situação peculiar. A outra é, prende-se com uma dimensão, vamos chamar mais política, que tem a ver com a relação que está instituída entre as organizações da sociedade civil e o sistema de financiamento público às atividades de organizações que prestam esse serviço público, serviços de educação, serviços de intervenção local, e que infelizmente continuam com uma interpretação errada, uma interpretação que no essencial caracteriza um velho conceito de administração pública inquisitório, muitas vezes marcado por lógicas da prepotência e, gostaríamos de sinalizar, em alguns casos, de abuso de poder. E porque assim se trata, e não meramente de uma reclamação, digamos, de relação normal entre uma instituição e os seus parceiros ou interlocutores de processo, e porque entendemos que há aqui matéria, digamos, de abuso de poder, que admitimos que teria sentido, em termos também do interesse público, que esta matéria fosse abordada no quadro do Parlamento, e agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente e a toda a Comissão o facto de nos acolher. O que é que está em causa nesta nossa petição em termos mais concretos? O que está em causa é o seguinte: existe na relação entre os operadores, digamos, de serviço público, privados, sem fins lucrativos, como é o nosso caso, operadores, digamos, do financiamento público, principalmente do Fundo Social Europeu, existem regras de jogo que estão instituídas. Como todos nós sabemos e nos relembramos, este processo de utilização e de, digamos, de dinamização do processo de ações com base no financiamento do Fundo Social Europeu é um assunto que tem história na nossa construção europeia. E sabemos que tem uma história feliz, tem uma história positiva, que é aquela que resulta dos bons resultados, digamos, da aplicação dos fundos comunitários nas pessoas e no seu desenvolvimento. Mas também sabemos que em períodos muito concretos nem sempre os processos foram lineares. E sabemos a nível europeu e sabemos também a nível nacional. O que acontece é que em Portugal ficou instituído, na base de um rasto previsivelmente menos feliz na sua fase inicial, um rasto que nós podemos classificar de excessivamente garantístico da relação entre o financiador público e o operador privado sem fins lucrativos. Remeto-me aqui aos sem fins lucrativos, que são aqueles que, no fundo, eu remeto e reputo de interesse público. E o que estará aqui em causa, basicamente, é a seguinte. Existe e está instituída uma regra que é que resulta de uma relação que, eventualmente, a um dado momento, possa ter algum conflito ou alguma tensão, que possa, inclusive, ter dado lugar, digamos, a queixa da entidade financiadora sobre uma entidade. E o que acontece é que o que prevê, o que a lei, o que a regulamentação, melhor dizendo, prevê nessas circunstâncias, é que a entidade para, digamos, aceder a fundos públicos terá que assegurar um quadro de garantia, que serão as garantias bancárias, vamos denominar assim. É essa a condição para prever, digamos, a continuidade da sua atividade. O que acontece é que, sendo a ANOP, neste caso, uma instituição nessas circunstâncias, não por via de situações que a impliquem diretamente, mas que implica um dos seus parceiros num projeto desenvolvido em contexto rural, das casas da iniciativa local e em Montalegre em concreto, portanto, não sendo uma situação que derive diretamente da atividade direta da nossa instituição, mas de um dos seus parceiros, o que acontece é que encontramos nesse regime, que é um regime de proteção, um regime de salvaguarda, que se compreende na defesa da boa utilização dos dinheiros públicos. O que estará aqui em causa é saber se essa regra, se ela está formulada e se ela está, digamos, produzida de forma a garantir, a plena, por um lado, a plena salvaguarda da boa utilização dos dinheiros públicos, mas também a possibilidade das instituições que se colocam ou são colocadas nessa circunstância, se elas ficam em condições de defender os seus direitos e de se verem, de alguma forma, ressarcidas de uma eventual ou hipotética acusação da qual, digamos, não partilham. E, portanto, desde logo, independentemente de esta situação muito particular se encontrar em, digamos, em via judicial, que nós próprios assumimos e responsabilizámos, neste caso, o senhor gestor desta operação, digamos, nesses termos, e, portanto, é uma matéria que aqui não nos, nem sequer queremos relacionar, é um assunto normal. Infelizmente, já agora, a título meramente de apontamento, as organizações da sociedade civil, quando entram em conflito nestas situações, a única via que têm, de facto, para fazer valer a sua voz e o seu sentido de direito é recorrer, digamos, aos tribunais. Infelizmente não há outros recursos, o que é francamente lamentável, numa sociedade civil que podia regular-se melhor com a administração central e com a administração pública, mas não é esse o caso e, portanto, a circunstância é essa. Mas o que acontece em concreto é que, sendo estabelecida essa regra, digamos, do acesso condicionado a fundos para instituições que já têm uma atividade significativa, o nosso caso é real, que nós nos envolvemos e estamos envolvidos em processos muito alargados de intervenção pública, e, digamos, a este nível, nas diversas áreas de intervenção, o que acontece é que esta regra se aplica aos projetos que estão em curso, que não a projetos, digamos, que lhes podiam seguir, e, portanto, mas aos que estão em curso, e o que é verdadeiramente mais constrangedor é o facto de não existir, para este efeito, qualquer prazo, que delimite o período exato em que se encontra a execução, digamos, esta situação, o que tem a seguinte causa imediata, ou consequência imediata, que é aquela que está a acontecer no concreto na nossa situação. Trata-se, portanto, de um caso em que, ao fim de três anos de, digamos, de apresentação de queixa, que se compreende, como é óbvio, apesar de ela ser contestada em tribunal, digamos, em sede de tribunal, o que acontece é que desde há três anos que estaria a decorrer um processo de averiguações, digamos, sobre esta situação, e as indicações que temos, diretamente, digamos, do procurador, digamos, do tribunal local, é que não há prazo previsto para que haja qualquer conclusão sobre esta situação. Isto quer dizer que, não tendo poder para utilizar a figura da garantia bancária na situação de crise em que nós nos encontramos, temos todos bem consciência que hoje uma operação de garantia bancária é uma operação de crédito, portanto é uma operação que a banca entende como sendo de crédito, não havendo condições, portanto, para recorrer a essa figura, suadizando, digamos, de facilidade, não havendo essa possibilidade, não havendo prazo delimitado, que delimite o período em que pode incidir, digamos, esta situação, o que está a acontecer é que nós estamos na tal situação de prisão preventiva perpétua. Nós estamos numa situação em que não podemos nos libertar por nenhuma via que não seja da concretização da via judicial normal, digamos, dos processos de inquérito, tudo aquilo que estará aqui em causa, esperando que eles tenham uma celeridade razoável. Ora, a razoabilidade chegou ao fim, porque ao fim de três anos, tendo nós apurado junto do procurador local, e sabendo que não há nenhuma atividade a decorrer neste momento nessa circunstância, porque obtivemos essas indicações junto de todos os nossos parceiros e todos os protagonistas, digamos, deste processo, sabendo que nada até agora foi feito, ao fim de três anos, é aquilo que nós afirmámos junto de quem direito. Nós não somos, por nenhuma razão do mundo, nenhum caso que justifique três anos de situação pendurados em prisão preventiva perpétua e que nos vai, pura e simplesmente, liquidar como instituição. Resta então reafirmar aqui o nosso pedido. O nosso pedido é neste sentido. O nosso pedido é que esta regulamentação é uma regulamentação que deve ser reconhecida como uma regulamentação mal produzida, apesar das suas intenções, que são claramente de salvaguarda e terem um critério garantístico, digamos, da utilização dos dinheiros públicos. Em nenhum outro país europeu há matéria, digamos, de punição a este nível, ou de prevenção a este nível, que não seja em Portugal. Todas as outras circunstâncias, situações de efetiva, digamos, situação, digamos, acusatória a outros níveis, O que nós consideramos é que a nossa situação é a prova feita de que esta regulamentação não pode permanecer nos termos em que existe. Ela deve prever prazos, ela deve poder garantir aos operadores condições para se defenderem, condições para poderem sobreviver face à situação, digamos, a que elas são colocadas nas circunstâncias, digamos, que tentei vos expor da forma a mais clara possível. Quando refiro que há matéria aqui, digamos, de revisão, de persuasão, eu não sei exatamente em que termos é que estes mecanismos devem funcionar. O que nós entendemos é que esta regulamentação não se pode manter nos termos em que se encontra, porque ela penaliza, como é a prova feita da nossa situação, entidades que assumem serviço público, assumem, digamos, atividade, digamos, numa lógica de serviço público e não lhes veem garantidas, digamos, as suas condições de defesa. Queria terminar sinalizando que nós realizámos, como é óbvio, como nos compete, como organização cidadã, as demarches todas necessárias para fazer valer aquilo que nós entendemos ser os nossos direitos de defesa. E dirigimos a todos os níveis da hierarquia do poder político e, digamos, quer a nível europeu, quer a nível nacional, dirigimos uma comunicação à Comissão Europeia, ao Presidente da Comissão Europeia, dirigimos ao Procurador-Geral da República, dirigimos ao Primeiro-Ministro, à Ministra do Trabalho e da Solidariedade, pedimos audiências ao Secretário de Estado, ainda Fernando Medina, pedimos audiência ao Secretário de Estado, digamos, Walter Lemos, pedimos tudo aquilo que, no fundo, nos compete fazer em defesa dos nossos direitos e admitimos que esgotámos todas as possibilidades formais, institucionais, para, digamos, fazer valer esta mensagem, esta comunicação, que, no fundo, é acompanhada por um caso peculiar, específico, que merece a sua atenção em particular, mas, sobretudo, que situa esta relação dos operadores com as instituições financiadoras numa relação que é uma relação perversa, uma relação muitas vezes marcada por abuso de poder. Quero só sinalizar, para terminar, a famosa situação, digamos, da lei do cheque, que é violada pela regulamentação específica do POFDS, do anterior programa, digamos, de operacional do emprego e da formação e desenvolvimento social. Portanto, é uma clara violação da lei do cheque, digamos, as normas que estão instituídas sobre o comprovativo de pagamento existentes nesse quadro específico de financiamento público. Há claramente abuso de poder, há uma relação que não é uma relação construtiva, apesar de, como é óbvio, dever ser bem combinada a relação fiscalização e relação, digamos, de cooperação, e nós compreendemos-a, e importaria, do ponto de vista político, do ponto de vista formal e do ponto de vista específico, que esta matéria merecesse a atenção das senhoras deputadas ou deputados, nos termos que bem entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Ribeiro. Se bem entendi, a situação que está colocada e que os senhores propõem é que haja uma alteração, segundo aqui dizem também, ao número 4 do artigo 17 do Decreto Regulamentar 84A/2007, que impeça que as entidades beneficiárias que tenham um processo judicial em curso fiquem, ou pelo menos alguma entidade que de algum modo esteja ligada à organização, fiquem impedidas de continuar o trabalho de financiamento, concurso, projetos, etc. Parece-me que foi, no essencial, esta questão.
Presidente, só se me permite, o que estará em causa será, como é óbvio, que o período de averiguações a justificar-se, e quem faz gestão pública, de interesse público, saberá, se há matéria de apuramento, que o período de averiguações tenha prazo. Ou seja, que quando se diz, então, havendo, digamos, necessidade de apuramento de eventuais irregularidades, e legítimo será fazê-lo, como é óbvio, não estará aqui em causa nada disso, é que exista prazo para esse efeito. Nós há três anos que estamos à espera. Há três anos que não há uma atividade, seja de quem for, em torno deste inquérito. E nós dizemos, apesar de termos colocado o gestor em processo judicial para este efeito, contestamos o que foi apurado em auditoria, é normal, são regras de jogo, são coisas que funcionam, é a vida, isto é mesmo assim, Se entendem que o Tribunal não é suficiente para ser boa sede para decisão, entendem continuar esta punição preventiva, mas que o façam com prazo. Que digam, até um ofo, dá-se 6 meses para que se apure. Muito bem, e é normal e é correto. Não questionamos nada dos procedimentos de garantia de salvaguarda da boa utilização dos dinheiros públicos, como é óbvio. Mas que se dê um prazo, é isso que nós exigimos que seja colocado. Exigimos, peço perdão, que nós entendemos que deva ser.
Segundo entendi, há várias organizações para além da vossa, ligadas ao desenvolvimento local e rural, que estão com problemas da mesma índole.
Exatamente, Sr. Presidente. Esta matéria, como é óbvio, seria uma matéria para uma abordagem prolongada, mas é verdade que hoje um número muito significativo de associações são tratadas como empresas nas auditorias, quando chegam os auditores são tratadas como empresas, mas são tratadas como subsidiados no processo, digamos, de relação, da operação e execução. Veja-se que, por exemplo, toda aquela promessa dos mecanismos forfetários que foram indicados no início do CREN, é assim, uma entidade propõe-se realizar um serviço de natureza pública, a realizar um processo de educação de adultos a 15 adultos numa determinada localidade. E há um processo forfetário para realizar esse serviço. Este mecanismo é razoável, é um mecanismo de boa relação. O que está a acontecer é que tudo o que vai nesse sentido, ou iria nesse sentido, que é as entidades operadoras terem um quadro claro da sua relação com o financiamento, esse quadro continua todo nebuloso, cinzento. Veja-se que, por exemplo, não há atividades de acompanhamento, não há atividades de cooperação, há sempre punição. Estas entidades realizam o serviço público, mas depois vêm as auditorias para punir e para pedir devoluções e para pedir... É essa a relação que existe. Nós não queremos que seja entendido que não deve existir devoluções. Esse quadro é normal. É a vida, é assim. Mas que o quadro global de relacionamento, que não seja este. Este quadro de relacionamento é um quadro de relacionamento inaceitável do ponto de vista de uma estruturação de uma sociedade civil mais forte e mais adequada.
Muito obrigado. Passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos, do PSD. Agradecia que os outros grupos parlamentares se inscrevessem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os esclarecimentos que o Dr. Carlos Ribeiro trouxe em representação da ANOP, que de facto são importantes e são relevantes. Dar conta que, da apreciação que fazemos do trabalho meritório que a vossa associação faz, em vários domínios, mas segundo se percebe, muito focalizados naquilo que é o emprego, a formação profissional, a formação de iniciativas na área da educação. Recordar que estamos aqui numa Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, e portanto o nosso tema, o nosso principal interesse, e certamente todas as senhoras e senhores deputados, tem a ver com essas questões. Também registamos que neste domínio particular tem algumas iniciativas. Eu pude apontar, nomeadamente, o projeto Aldeias Vivas, parece-me um projeto muito interessante, com enfoque particular em relação, digamos, ao mundo rural, e são áreas que a nós nos motivam mais. Sendo certo que, antes de fazer a questão concreta, daria, talvez, se fosse dispensável, mas recordar duas ou três coisas que me parecem relativamente óbvias. Primeiro, as matérias de regulamentação é uma competência do Governo. Portanto, aqui a Assembleia, os senhores deputados, vamos tomar conhecimento. Há aqui uma matéria que é naturalmente legítima, colocada às entidades que devem ser colocadas, desde logo aos tribunais. Não está no âmbito das nossas competências alterar aquilo que o Governo regulamenta sobre esta matéria. Quanto ao princípio, também presumo que decorre também das palavras do doutor, estamos todos de acordo, em princípio, aquelas entidades que não cumprem as suas obrigações perante o Estado devem ter alguma penalização. Sobretudo, algumas más experiências que o país passou na utilização de fundos comunitários, mas também vejo que, e registro como positivo, que tem aqui um conjunto de propostas proativas no âmbito do Programa de Iniciativas Locais de Emprego, que me parecem importantes, sugestões ao Governo, e que foram colocadas diretamente aos respectivos Ministérios, no caso da Seguridade Social, e também outras iniciativas que têm junto ao Ministério da Educação. Mas a questão concreta que queria vos colocar era exatamente que nos falassem da vossa ação, que é aquilo que me parece que é aqui o nosso tema, o nosso enfoque principal, daquilo que é o mundo rural. e neste projeto, em concreto neste projeto de Aldeias Vivas, e qual é o balanço que fazem. Até porque as outras questões, eu peço desculpa a toda a franqueza que tenho sobre estas matérias, não são matérias que esta Comissão em particular se possa pronunciar, por menos com o detalhe que eu presumo que as pessoas que quisessem ouvir. Ou seja, que saísse daqui um compromisso que vamos alterar algum decreto parlamentar do Governo. Eu acho que essa matéria é uma matéria que importante, eventualmente em sede de Comissão de Economia, mas é uma matéria de exclusiva responsabilidade do Governo. Nós aqui acompanhámos, ou os senhores deputados da Assembleia da República acompanhou as grandes orientações em relação ao CREM, acompanhámos a execução dos programas operacionais, infelizmente pouco executados, e suficientemente executados, mas não nos compete, digamos, fazer regras sobre essa matéria. De toda a maneira, a questão era esta, sobre esse projeto em concreto, que balanço fazem, que experiência e que relato é que podem transmitir aqui à nossa Comissão, que me parece que é esse valor acrescentado que também pediu hoje aqui deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar os meus cumprimentos à ANOP e agradecer as questões que aqui nos colocaram. E relativamente a essas mesmas questões, uma vez que já abordaram o Governo e membros dos vários ministérios sobre esta matéria, gostaria de saber que respostas é que têm e se há alguma abertura para tentar resolver esta situação que está a colocar em causa tanto a existência da ANOP como de um conjunto de outras associações e, nomeadamente, de vários projetos que se encontravam em curso. Uma vez que estes projetos estão parados ou em risco, queria saber o que é que isto significa na prática, em concreto, em termos do número de beneficiários desses mesmos projetos, de algumas ações mais relevantes que possam ter e o facto de ficarem parados coloca prejuízos bastante significativos em termos do desenvolvimento do mundo rural e também, a nível da própria associação, o que é que está em risco em termos de postos de trabalho? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Mais alguns dos senhores deputados querem intervir sobre esta matéria? Faz favor, Sra. Deputada. Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria, em nome do Partido Socialista, saudar a ANOP e dizer que o Partido Socialista está efetivamente solidário, compreende e compreendeu as vossas preocupações, embora, e repetindo aquilo que já foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Batista, efetivamente este assunto não se enquadra concretamente em termos formais nesta Comissão. É evidente que a Comissão de Agricultura tem recebido um conjunto de instituições com todo o agrado e com toda a atenção, mas eu estou a falar isso porque pertenço também à Comissão de Trabalho e acho que este assunto, não sei, era uma questão que eu queria colocar, sei que pediram audiências a todas as comissões, para aquilo que eu pude perceber, e gostaria de saber se já tiveram alguma resposta por parte da Comissão de Trabalho, porque em termos de Comissão Parlamentar, eu acho que é a Comissão onde este assunto se encaixa perfeitamente e que pode, efetivamente, realmente ter uma resposta mais concreta para este assunto. Mas dizer também que, por parte do Partido Socialista, nós estamos atentos a esta situação, temos alguns contactos com o Ministério, sabemos que este assunto está a ser resolvido, ou está a tentar ser resolvido, e portanto que a qualquer momento será dada alguma informação. Entendemos a vossa preocupação, no sentido que é muito tempo para dar estas respostas, mas quando estão em causa assuntos que também dizem respeito à Justiça, muitas vezes as coisas demoram, e portanto nem sempre estas instituições e o próprio Ministério pode dar uma resposta atempada nesta situação. Gostaria só de dizer que, da nossa parte, iremos reforçar, efetivamente, este apelo, no sentido de que a resposta, portanto, vos seja dada o mais rápido possível, dentro do contexto que é esta questão legal, que é complicada, que nós entendemos, mas que, portanto, não pode, de certa forma, prejudicar estas instituições, que têm feito um trabalho no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Coutinho. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma saudação em nome do CDS aos representantes da Associação Nacional das Oficinas de Projeto, Desenvolvimento e Educação. E dizer-vos que, não querendo, obviamente, pôr em causa tudo aquilo que aqui vieram dizer, a questão poderá não ser do âmbito desta Comissão e poderá, eventualmente, o problema não ser um problema que tenha a ver com a questão agrícola, com a questão do desenvolvimento rural, com a questão das pescas, mas é seguramente um problema do Parlamento e é seguramente um problema do processo. Porque a questão que está aqui e o que é aqui colocado tem a ver com as questões das leis processuais. Porque, obviamente, não existindo prazos nem para a investigação, nem para o apuramento das questões, nem para a instrução de um processo acusatório, evidentemente, se cria a situação que em Portugal hoje ser arguído é automaticamente ser condenado. O que é, na maior parte das vezes, profundamente lamentável, porque quando se estuda direito, uma das questões que se quer é que o arguído se quer constituir de arguído para se poder defender. E o que aqui está em questão é muitas vezes exatamente o contrário, que a partir do momento em que é constituído arguído, desde logo tem um julgamento público que não tem qualquer tipo de contraditório, que não tem qualquer tipo de filtro e evidentemente causa esses problemas. E o que a ANOP aqui nos traz é um problema que temos vindo a debater há algum tempo dentro do CDS, que é a questão das leis processuais, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, que evidentemente causam este tipo de constrangimentos. E evidentemente isto tem a ver, seguramente, com outras questões, tem a ver normalmente sempre com a desculpa da falta de meios técnicos, de meios humanos, para poder fazer a investigação, para poder apurar as eventuais responsabilidades, mas evidentemente que isto é a questão do relacionamento que colocou aqui há bocadinho, que o Estado deveria ter um outro tipo de relacionamento com as instituições, sobretudo, e perdoem-me a palavra, de desconfiar das entidades. Acho que o Estado deveria ter uma relação com as instituições, primeiro de confiança, e depois ter sistemas de controle, avaliação e fiscalização, que aqueles que não cumprissem serem severamente punidos, severamente castigados. E eu percebo perfeitamente quem está no terreno. Aliás, este fim de semana tive a oportunidade de estar com uma instituição, que é uma IPSS, que faz formação no âmbito do POPH, e que tem que proceder a todos os pagamentos, tem que se endividar à banca e depois não sabe quando recebe. Porque mesmo aí nos prazos de reembolso promovidos pelo POPH, acaba por dizer que não tem a impossibilidade, porque o sistema umas vezes avariou, porque outras vezes o sistema não funcionou, porque outras vezes o técnico está de férias e os prazos também estabelecidos nem esses são cumpridos. E evidentemente que isto causa profundos constrangimentos a quem está em situação de desenvolvimento rural e que quer dar o seu contributo, de uma forma muitas vezes voluntária, graves e complicadas dificuldades, que em tudo são indesejáveis para aquilo que é a finalidade ou a questão final. Deixar-vos só a nota de que no CDS tomamos boa nota desta questão e iremos encaminhar da nossa parte, a parte dos deputados que estão nesta comissão, para os nossos colegas que estão a trabalhar nesta área, quer na primeira comissão, quer nas outras, no sentido de ver se conseguem encontrar aqui uma solução que seja possível dar aqui resposta a algumas das questões que aqui são colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Afonso Candal, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Um pouco na linha desta última intervenção do Sr. Deputado Abel Batista, porque, enfim, quem se dirige à Assembleia da República, seja na Comissão A, B, C e D, quer dizer, no fundo, expõe um problema e todos, enfim, há uma panóplia de problemas, quer dizer, mas aqui há um que é evidente que é o problema central, que é o problema, enfim, de sobrevivência, digamos assim, que é a questão central, independentemente de tudo aquilo que sejam apores que da vossa atividade possam trazer, enfim, esta comissão e aos temas específicos desta comissão. Mas aquilo que nos traz é o problema da justiça, que é tão singelo quanto isto. E no caso, quer dizer, nós estamos numa aplicação em problemas de caráter pessoal, é evidente, tem repercussões, e até a proveitura com efeitos multiplicadores em relação a outras, de outras pessoas que não propriamente, enfim, os representantes aqui hoje presentes, ou os dirigentes, enfim, da própria associação, das instituições, sejam elas quais forem. Eu só devo dizer que na exposição, quer na escrita, quer no oral, se fala muito na questão da prisão preventiva. Bem, o drama é mesmo esse, é que nas situações mais limite, em que há mesmo prisão preventiva, mesmo assim, que os prazos continuam a ser excessivos. Quer dizer, e na situação mais limite, que teve que se encurtar, uma lógica, enfim, de razoabilidade possível, os prazos em que um cidadão sem sentença de transitado em julgado pode estar preso à espera de... É evidente que, mesmo quando são atingidos os limites da prisão preventiva, outras medidas de coação a substituem. E, portanto, a situação não fica sanada pelo facto de haver uma limitação da prisão preventiva. Agora, também é de compreender que os meios disponíveis de investigação, etc., muitas vezes sejam canalizados mais para essas situações, que são claramente mais penosas para quem é alvo, enfim, dessas mesmas investigações, depois, enfim, vindo a ser condenado ou não, do que propriamente para outras situações. Agora, se eu bem percebo, toda esta questão, a questão jurídica, enfim, o início da questão jurídica, porque a questão ainda nem, não passa, enfim, dos preliminares da questão jurídica, quanto eu pude perceber. E, portanto, o próprio Ministério Público ainda não decidiu que se vai haver uma acusação formal ou não, portanto, ainda está numa fase muito embrionária de todo o processo, que evidentemente pode ficar por aqui. Certo, pode ficar por aqui, sendo que o aqui já é um pouco lógico. Agora, o que é que o Estado pode fazer? Porque, vamos lá ver, até de acordo com a vossa experiência, em concreto neste caso, e aquilo que é a leitura que todo o comum cidadão faz daquilo que são os casos gerais, aquilo que eu pude perceber, tudo isto resulta de um processo de auditoria e que, de alguma forma, alguém entendeu que havia indícios, enfim, de irregularidades, enfim, supostamente graves, porque é uma questão de que está na área crime e, portanto, supostamente não são irregularidades ligeiras, são irregularidades tidas por quem, enfim, apresenta a queixa formal ao Ministério Público, enfim, que faz as suas averiguações, são irregularidades graves. Como é evidente, quer dizer, se o Ministério Público não decidiu, também não lhe vou perguntar quais são ou deixam de ser, porque a questão aqui não é relevante. Claro, é evidente quando um processo de auditoria detecta indícios de irregularidade grave, que podem, enfim, quer dizer, ser tratadas em área crime, aquilo que os poderes públicos, quer dizer, devem fazer é, no mínimo, exigir, quer dizer, alguma contrapartida, alguma garantia de que os fundos públicos continuam a ser canalizados nesse momento para essa entidade, quer dizer, podem ser, há possibilidade de serem ressarcidos e serem devolvidos, se vier a apurar alguma responsabilidade de crime. E, porventura, até pode haver responsabilidade de titulares e não haver de instituição, quer dizer, depois aqui logo se verá, quer dizer, ou logo se vê que, em vários casos, não quero falar do caso em concreto, porque não faço a mínima ideia do que se trata. Agora, aquilo que o Estado não pode fazer é, perante uma situação como esta que está, e que o próprio Ministério Público ainda não se pronunciou sobre a razoabilidade ou não, ou a força ou não, dos ditos indícios, ou da sua pertinência ou não, e continuar a canalizar as verbas públicas para mais diversas entidades, para a vossa ou para outra qualquer, independentemente daquilo que está a decorrer. A faculdade que é conferida a essas entidades, que também está expressa na vossa correspondência, e também na exposição inicial, é haver uma garantia bancária que, de alguma forma, cubra aquilo que são as transferências posteriores feitas nos dinheiros públicos para essa entidade. Nós compreendemos que a dificuldade, e como disse, que hoje em dia, enfim, garantias bancárias ou concessão de crédito direto, quer dizer, acaba por ser tratado de alguma forma, enfim, de forma semelhante e equiparável. Confesso que não sei quais são as exigências que são postas, difícil também poder adiantar qualquer coisa relativamente a esse assunto, penso também, haveria algum interesse em constatar o que é que se vai exigir a estas entidades para poderem continuar a receber os dinheiros públicos até haver, enfim, uma decisão, quer dizer, de arquivamento ou de seguimento das instâncias judiciais. Agora, aquilo que eu acho, que é aquilo que está na base, é quais são as opções do Estado. Do Estado, entenda-se governo, concretamente, neste caso. Ora, um processo que está a decorrer das instâncias judiciais, enfim, que têm as limitações que têm, e também, enfim, têm os prazos que têm, têm os procedimentos que têm, e têm, enfim, não quero alongar muito mais, porque cada vez, quer dizer, que a própria Assembleia da República, quer dizer, discute estas matérias mais afino, que também não faltam vozes a queixarem-se da interferência dos poderes, enfim, deliberativos e executivos do Poder Judicial. E, portanto, é preciso ter aqui alguma cautela, sendo certo que todos os casos concretos nos interessam para perceber o que é que está a ocorrer na Assembleia da República, enquanto órgão, enfim, deliberativo para, e fiscalizador do Governo, para tentar, quer dizer, minimizar aquilo que é um dano que é causado às instituições, que até podia ser uma denúncia, quer dizer, paralela, e não ser propriamente um processo, enfim, de auditoria, mas até foi da auditoria que eu penso que, apesar de tudo, tem mais carga. Não quer dizer que tenha razão, infelizmente, às vezes também, quer dizer, o humano erra, e às vezes, enfim, os números não são tão claros como os matemáticos, ou alguns matemáticos, os pintam. Mas, em todo caso, quer dizer, qual é, quer dizer, na vossa perspectiva, e um pouco a pergunta que o Sr. Presidente fez há pouco, porque estar à espera da adoção da acusação, vamos lá ver, quer dizer, se de facto há práticas, não quero referir o vosso caso, numa situação em que haja práticas, sejam práticas irregulares, quer dizer, do foro criminal, quer dizer, o período que me dei aos tais 3 anos, até poder ser deduzido ou não uma acusação, quer dizer, é tempo em que o Estado continua a carregar dinheiro público, quer dizer, para essas entidades, e que mais tarde ou mais cedo pode, quer dizer, até o titular da pasta governamental, enfim, ou quem se vai responsabilizando por essas transferências, também ser chamado, enfim, à pedra nos tempos correntes. E, portanto, o que se faz é exigir, e julgo que é assim, corrigir-me-á se eu estiver errado, quer dizer, exigir uma garantia bancária do montante equivalente, ou próximo, porventura equivalente será excessivo. Bem, tudo isso também tem que se medir, quer dizer, ou haver eventualmente a possibilidade do grau de exigência também depender um pouco da gravidade daquilo que foi detectado, ou daquilo que é a leitura que é feita por quem detectou, até que o Ministério Público se pronuncie em definitivo. E, portanto, deixar as coisas ao fim de 6 meses, isso é como a questão da prisão preventiva, enfim, ao fim de X tempo, o preso preventivo, por isso simplesmente deixa de ter qualquer medida de coação, não pode, não faz sentido. Ou seja, ou há razão para ele ter sido preso preventivamente e, portanto, ter havido, enfim, uma, no vosso caso, enfim, com as devidas proporções, ter havido, enfim, um envio ao Ministério Público de determinada documentação e determinada análise, quer dizer, e tem que haver algumas restrições, podem elas ser desproporcionadas ou não, quer dizer, essa é uma questão relevante, obviamente, mas, quer dizer, não é por passar 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio, quer dizer, que de repente deixa de haver qualquer restrição, quer dizer, porque a razão que levou às restrições, ela existe. Infelizmente não foi dirimida, e muitas vezes demora muito tempo a ser dirimida, e infelizmente ainda mais, muitas vezes, no momento em que é dirimida, já não é em tempo útil para corrigir, quer dizer, os procedimentos, ou por isso simplesmente para que a coisa seja arquivada e seja esquecida. E o dano, enfim, que foi causado, já não é, e muitas vezes, recuperável. Mas isto, infelizmente, acontece à vossa instituição como acontece a muitas outras e a todo e qualquer cidadão. Eu acho interessante também, quer dizer, ali uma parte da vossa exposição que diz, enfim, que felizmente tinham, salvo 5 mil euros para poder, enfim, contestar, quer dizer, ou recorrer, quer dizer, não apanhei o pormenor, porque são tinham sido expoliados, a palavra é vossa, de 62 mil, salvo erro, quer dizer, ali há bocado. Isso é o que acontece também ao comum de cidadãos, ou seja, que é uma coisa que a mim, pessoalmente, já agora permita-me à vontade, teria algum problema, porque é que as várias instâncias judiciais vão decidindo de forma diferente, ou seja, na primeira instância é dado como culpado, depois quem tem dinheiro recorre, afinal é inocente, depois quem tem dinheiro recorre, etc., até passados, aí sim, muitos e muitos anos, para chegar ao Tribunal Constitucional e dizer, pá, afinal não valeu nada, comecem tudo outra vez. Quer dizer, é de facto um problema que nós temos. Nós, que as entidades políticas, e eu falo por mim, não só na qualidade de cidadão, mas também de responsável político. Mas que tem muito a ver com o funcionamento da nossa justiça. E acho que nós devemos canalizar, quer dizer, alguma da nossa atenção e reivindicação pública cívica, não só, quer dizer, para as esferas políticas que têm responsabilidades, claramente, mas também para as esferas, quer dizer, dentro do quadro da separação de poderes, para que haja a percepção, por parte do Poder Judicial, que é dos danos que causa, quer dizer, aos cidadãos e à sociedade em geral, pelos atrasos da justiça. Porque a questão dos meios financeiros e humanos, eu sempre ouvi falar. Quer dizer, eu quero saber é onde e como, ou seja, e o que é que justifica em cada um dos casos, quer dizer, que eles não andem ou deixem de andar. Porque não há entidade nenhuma neste país, pelo menos que eu conheça, dito que a minha experiência não seja plena, que diga que tem meios a mais e meios financeiros a mais. Infelizmente nunca tive a oportunidade de contactar com nenhuma que dissesse para não dê mais dinheiro, nem mais meios humanos, nem meios materiais, nem nada, porque não sei o que é que lhes hei de fazer. Podem-se queixar que não são aqueles, são outros. Quer dizer, portanto, aqueles não precisam, precisavam de outros. Agora, de facto, carências todos têm. O problema não é esse, quer dizer, é saber em cada caso, neste caso concreto, o que é que o magistrado, quer dizer, o responsável pelo processo do âmbito do Ministério Público, queixa-se falta de meios, mas quais meios? Quer dizer, obviamente não estou a perguntar que, se ao questionar ou não, nem ele tem, enfim, que dizer, quer dizer, mas tem as entidades representativas, também não são os sindicatos. Claramente sei quem mais fala sobre estes assuntos, quer dizer, mas não são os sindicatos, porque não estamos a falar de sindicatos, estamos a falar de facto do Poder Judicial e dos principais titulares dos vários órgãos do Poder Judicial, agora, no limite, quer dizer, menos constitucionalmente, sou Presidente da República, que é quem depois, que é o vértice da pirâmide. Mas, quer dizer, é um drama que nós temos e que eu acho que começa a ter afloramentos relevantes do ponto de vista da mobilização da opinião pública. E, portanto, aquilo que eu vos pedi é que, independentemente de canalizarem, quer dizer, as vossas queixas e a vossa exigência cívica para a Assembleia da República, não o deixem de fazer também para o Poder Judicial, quer dizer, porque são poderes separados. E até a certo ponto, quer dizer, as intromissões do ponto de vista do quadro legal são razoavelmente, enfim, toleradas, aceitáveis e devidas, a certo nível, quer dizer, há outros riscos. E cada vez que se tenta, quer dizer, empurrar esses riscos para um campo mais diminuto da esfera judicial, quer dizer, só da operação e da sentença e do julgamento, não faltam vozes de interferência. E, portanto, devo dizer que daquilo que vossas ciências se queixam, deste ramo-ramo e do durado tempo, quer dizer, não há político nenhum que alguma vez tenha sido, quer dizer, focado por questões de justiça e muitas vezes pseudo-justiça, quer dizer, que nem tenha ninguém no Ministério Público responsável por processo nenhum que lhe diga respeito e não deixa, por isso, de estar também numa lógica, enfim, parafraseando, enfim, a vossa imagem, que eu acho que é um pouco excessiva, de prisão domiciliária permanente ou de prisão preventiva permanente. Portanto, esse é um problema grave e que é bom, quer dizer, que a sociedade civil também se mobilize, porque neste caso os políticos não estão à parte e sofrem também muito com essa falta de resposta em tempo útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Um pequeno apontamento, só para, em respeito aos nossos convidados, para não ficarem também com a ideia que o meu pragmatismo nessas matérias, que me parece relativamente óbvio, que não houvesse, da nossa parte, interesse a uma questão concreta. Mas, para mim, e peço desculpa, digamos, isto não tem nenhuma crítica ao tratado de direito processual que o Deputado Afonso Candal agora acabou de fazer, este assunto resolve-se com pedido que fiz ao meu colega Pedro Saraiva, veja se isto pode ser alterado ou se faz sentido esta alteração que os nossos convidados querem fazer, e legitimamente. Não me parece que, neste momento, em sede de comissão, e queria fazer essa advertência ao Presidente da Mesa, seja muito espaço, embora percebendo que é eleito por Aveiro e que faz todo o sentido, um espaço para estarmos a discutir um tratado sobre direito processual, embora eu gosto imenso de ouvir o Sr. Deputado Afonso Candal, sempre, não só pela forma e pelo poder sintético que tem na aula das questões. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Eu queria só referir, antes de dar a palavra aos representantes da ANOP e da ANIMAR, que esta matéria que nos trouxeram aqui, eu acho que interceta diretamente os interesses desta Comissão, no ponto de vista do desenvolvimento rural. Quer dizer, eu acho que qualquer um de nós, perante o espectro de ANOP e outras organizações do género que intervêm, sobretudo nos territórios mais desfavorecidos, nos territórios rurais, deixarem de poder exercer as suas funções, preocupa-nos, afeta-nos. E, nesse sentido, eu acho que tem todo o cabimento a exposição que nós acabamos de ouvir e uma certa preocupação relativamente a estas matérias. Percebendo também que, com certeza, em termos regulamentares, faz mais sentido haver propostas concretas a outras comissões que abordam mais diretamente este problema. De qualquer modo, eu acho também que em termos da nossa compreensão do que é esta comissão, que não passa apenas pela abordagem dos temas setoriais da agricultura e das pescas, mas sim também do seu impacto no território e de todas as organizações que trabalham nessa área, eu acho que nós não podemos deixar de valorizar a exposição que foi aqui feita e de ficar preocupados com ela. Julgo que é o Dr. Carlos Ribeiro, quer continuar a falar? Faz-se.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, queria agradecer, como é óbvio, todas as questões que foram colocadas e tentarei, de forma resumida, dizer algumas considerações neste sentido. Portanto, em primeiro lugar, o quadro de debate do que aqui trouxemos pode ser discutível, mas como o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, há, para todos os efeitos, impactos na intervenção territorial de situações que são claramente, digamos, de enfraquecimento da intervenção, da estrutura, da dinâmica local, não só por via da ANOP, e nós aqui assumimos, e por isso o Dr. Manuel Canaveira de Campos está connosco também aqui hoje a representar e também a simbolizar um pouco este sentido, é que nós não queremos que o Parlamento salve a ANOP, não é essa a nossa intenção, nós fazemos o nosso trabalho de Associação Cidadã. Viemos aqui também com, digamos, um pouco também com um grito de revolta, porque nós estamos revoltados, porque estamos em situação dramática do ponto de vista de estrutura, situação pessoal de todos os membros da nossa associação. Temos pessoas sem receber salários há quase um ano, estamos numa situação muito, muito dramática. Há um ano atrás éramos quase 40 pessoas na ANOP, hoje somos 12, e estamos a ser liquidados. Esta é a realidade, estamos a ser assassinados. E, portanto, vimos aqui também com um sentido de revolta, e para nós, o Parlamento nos acolher, para nós é uma honra, como é óbvio, e sentimos que vale a pena vir aqui. É esse o nosso sentimento, vale a pena vir aqui. Porque em muitos outros sítios as portas abrem-se só formalmente. E apenas formalmente. E, portanto, sentimos que a possibilidade de trazer esta matéria do ponto de vista concreto, mas também do ponto de vista geral, digamos, o que é que relaciona hoje as instituições da sociedade civil com a administração central na intervenção, digamos, para o desenvolvimento, é matéria que vale a pena debater, vale a pena refletir e, sobretudo, vale a pena projetar no futuro se as relações são relações de dependência, de subserviência, de pessoas que esticam a mão ao subsídio, se é isso que vai fazer o desenvolvimento sustentável que nós desejamos para o nosso país. Não é de certeza absoluta. E o que estará aqui em causa, nós, à ANOP, não queremos colocar aqui a questão como a sentimos. Nós sabemos que estamos a ser objeto de uma atuação revanchista, penalizadora da nossa atividade de associação cidadã. Nós somos interventores no espaço público, a nível nacional e a nível europeu, sobre um conjunto de temas que têm a ver com o interesse público. Há um ano atrás, estava em Belgrado, numa conferência, digamos, sobre educação, a defender o sistema português de reconhecimento, validação e certificação de competências, porque a ANOP é chamada, a nível europeu, para este tipo de testemunhos. E nós não hesitamos em participar na valorização daquilo que nós fazemos bem. Mas entenda-se que, a nível interno, há uma visão crítica daquilo que é uma atuação de uma associação que é cidadã, que defende pontos de vista, que defende posições. Quando nós defendemos há um ano atrás que todos os micronegócios que foram apoiados pelo financiamento público, a nível das iniciativas locais de emprego, a nível do PRODESCUP, tudo aquilo que é financiamento à microiniciativa local, ao empreendedorismo social inclusivo, que estas entidades, estas pequenas estruturas, fossem apoiadas com um conjunto de medidas para a dilatação de prazos, para almofadar a dificuldade resultante da crise, ninguém nos deu resposta à comunicação e às comunicações que nós fizemos. O que se entende e o que se interpreta é, lá está, a ANOP, a reclamar e a reivindicar e a colocar questões. E isto é muito incómodo. Mas, como não quero desfazer, isto é o que nos vai na alma. Isto é aquilo que nós sentimos, mas não é essa a questão que nós queremos colocar. Nem seria digno da nossa parte colocar ao Parlamento e uma das suas comissões esta questão nesta base. Mas já agora, já que nos foi colocada a questão, mas como é que é possível, se vocês foram objeto de uma auditoria, e afinal de contas deve haver para aí muitos problemas, o que é que vocês querem? Bem, em primeiro lugar, importa referir que se há atividade neste momento em termos judiciais, ela foi colocada pela ANOP. Nós é que colocámos uma ação judicial em relação ao gestor deste programa operacional. Não for, nós não estamos a ser, neste momento, nós estamos num processo administrativo, num processo normal. Alguém chegou a Montalegre e verificou que uma pessoa não terá participado numa ação concreta de um parceiro nosso. Nem sequer é uma ação direta da ANOP, é uma ação de desenvolvimento local de Montalegre, que são nossos parceiros num projeto das Casas de Iniciativa Local, nem sequer é um assunto, mas isso não interessa. Nós somos responsáveis do ponto de vista institucional. Mas alguém averiguou uma situação deste tipo. Acham que tem sentido uma instituição como a nossa ser liquidada por esta razão? Só pode haver, como é óbvio, outras questões, ou pelo menos falta de rigor, ou falta de preocupação, não sei o que é que será. Agora, uma coisa é certa, quem é que realiza a auditoria? são os membros da própria estrutura, que financia. Eles, a auditoria, a matéria é apurada em causa própria. Da mesma forma, como sabem, senhores deputados, sabem que quando alguém reclama, junto do financiador, da estrutura financiadora, quem analisa a reclamação foi quem produziu a análise. Isto é uma coisa delirante. Se há matéria para recurso hierárquico, designadamente ao Secretário de Estado, normalmente é a figura, digamos, de recurso hierárquico último, quem é que o Secretário de Estado ouve para responder ao recurso hierárquico? Os seus serviços. Não há uma avaliação independente da reclamação, nem em sede inferior, nem sequer, digamos, no processo de recurso hierárquico, que é, como é óbvio, em circuito fechado, reafirma-se aquela frase que todos os operadores, digamos, do desenvolvimento social e rural do país têm, que é, reafirma-se, por não ter sido acrescentado nada de substancial à matéria, reafirma-se o que se entendeu, lá, lá, lá. Esta é, normalmente, a resposta obtida por quem, digamos, realiza ou contesta e, portanto, não aceita um perfil de relação com a administração numa base da subserviência e na base dos subsídios. É isso que nós reafirmamos, que é, não vale a pena pensarmos o futuro destas operações de financiamento público, de serviço público produzido em parceria entre a administração, entre as estruturas do Estado e a organização da sociedade civil, se a cultura for a cultura que existe neste momento. Acreditem, participem em reuniões com os financiadores e verão quanto inquisitórios são, quanto o olhar da desconfiança, como aqui o seu deputado referiu e bem, quanto prevalece e predomina o espírito da desconfiança, o espírito arrogante sobre quem realiza atividade, digamos, a este nível. E por isso, como é óbvio, esta faz parte, terá sentido nós reafirmarmos a legitimidade para colocarmos esta questão em sede desta Comissão. Mas, na realidade, nós dirigimos também à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, porque entendemos que havia aqui uma negação do nosso acesso a direito à defesa. Nós queremos nos defender. Esta é a nossa reclamação principal. Deem-nos oportunidade, por isso é que colocámos o Sr. Gestor em... colocámos uma ação judicial, porque nós queremos nos defender. Nós contestamos literalmente a matéria que está aqui em causa. Mas isso é um assunto nosso, é um assunto que nós resolvemos. Agora, nós queremos nos defender. O que acontece é que foi acolhida, digamos, a nossa comunicação à Comissão de Liberdades e Garantias e foi-nos dito pelo seu Vice-Presidente, o deputado Nuno Magalhães, que ele reencaminhava por iniciativa dele próprio para a Comissão do Trabalho. Daí, o Sr. Deputado a ter referido com toda a correção que houve aqui um reencaminhar. Nós não nos dirigimos a todas as comissões, foi este processo que ocorreu e temos, de facto, alguma expectativa que dessa comissão, que tem um sentido de especialização mais óbvio na relação com o emprego e com o desenvolvimento profissional e social, que haja aqui matéria para esse efeito. Agora, de uma forma mais sintética. Em primeiro lugar, o projeto Aldeias Vivas. O Aldeias Vivas foi um projeto que realizámos em parceria com a Comissão da Coordenação da Região Norte, a convite da Comissão da Coordenação da Região Norte, no quadro do ON, do Programa Operacional Norte, para quê? Para intervir num terreno que nos interessa a todos, em concreto, tendo em conta o desenvolvimento que defendemos. Foi realizado investimento público nas aldeias vinheteiras do Douro. Investimento no espaço público, investimento na recuperação patrimonial, em diversas dimensões, digamos, do tangível, vamos dizer assim. Mas sabemos que as aldeias não vivem de monumentos, nem vivem de praças, nem vivem de passeios abelezados. As aldeias vivem das pessoas, das pequenas atividades económicas, das dinâmicas locais. E o que nos foi solicitado foi que envolvêssemos as populações destas aldeias vinheteiras do Douro, 6 aldeias vinheteiras do Douro, num processo de projeto de aldeia. Como podemos nos projetar como aldeia para o futuro, assumindo um conjunto de atividades, partindo de base local, mas pensando a aldeia, considerando como o local, projetando-se também de uma forma mais global. Ou seja, considerando as atividades turísticas, considerando as atividades dos produtos regionais, os produtos artesanais, e considerando-as numa relação também com a cultura, com a capacidade de envolver as populações locais em atividades de natureza cultural, com produção de animação turística, com a realização de pequenas estratégias de truques locais a partir de processo de reconstituição histórica, reconstituição de cultura popular. Portanto, uma integração de microatividades e microiniciativas, desde as pequenas tabernas durienses ao pequeno alojamento familiar, desde os pequenos restaurantes de gastronomia local, iniciativas com uma dinâmica centrada na pequena iniciativa local, com uma dimensão cultural, integrando, digamos, os processos. Quero referir apenas em termos de resultados que desta atividade foram apresentadas em sede, digamos, de balanço e de ficha organizada, 79 micronegócios que foram propostos, digamos, como para apoio público. Infelizmente, quero-vos dizer que, apesar de todos os nossos esforços, nós visitámos os gestores do Financia, visitámos os gestores do microcrédito, visitámos tudo o que era gestores de financiamento público, dirigimos comunicações ao Dr. Carlos Lages, digamos, como Presidente da Comissão, a todos os elementos, e não obtivemos nenhuma resposta para apoiar esta gente. Continuámos a apoiar, depois do programa ter acabado, continuámos a apoiar voluntariamente, com gente a sair às 6 da manhã de Santa Maria da Feira, onde nós temos a nossa sede, a arrancar para o Douro, a fazer apoio a estes micronegócios na medida do possível, sem qualquer financiamento público e sem qualquer perspectiva, digamos, de apoio efetivo. Como é óbvio, dir-me-ão, mas isso é balanço que se faça de um programa tão denso e tão prolongado? Não, isto é apenas uma imagem. Uma imagem de quê? De que a intenção e o interesse de favorecer a integração de políticas e de intervenção a nível local foi correta. A visão e mérito à gestão do ON, que teve sempre um pouco esta perspectiva, que é, trabalharemos especificamente situações com linhas de atuação também, digamos, orientadas para aquele território em concreto, mas falha sempre depois daquilo que é o essencial, que é amarrar as soluções à coerência, à consistência. Porque se depois a apresentação pública foi feita, se os slides do PowerPoint correram, a coisa está acabada. Já estamos satisfeitos e é isto que nós devemos rejeitar. Nós devemos ser coerentes com, sobretudo com as populações, porque não nos perdoam. As populações não nos perdoam. Nós realizámos em simultâneo com o TAD uma pequena pós-graduação, nós, a ANOP e o TAD, sobre a promoção da microiniciativa no mundo rural, digamos, com uma vintena de participantes das associações, das autarquias, digamos, do território. E se há matéria que foi bem clarificada, é que a intervenção nestes territórios faz a partir de uma relação de confiança. As nossas equipas tiveram um ano e meio para trabalhar no Aldeias Vivas, tiveram que fazer 6 meses de aproximação às populações, de envolvimento, de recuperar, digamos, tradições, de fazer um trabalho, de cozer, digamos, fazer toda aquela tecelagem da relação, digamos, com o local. E quando se começa a fazer um trabalho mais sério, como, por exemplo, vejam, em Pudense, onde todos conhecem aquela, digamos, toda aquela tradição, digamos, dos caretos, dos chocalhos, passou-se a agir, digamos, em Pudense, porque o projeto, peço perdão, também teve alguma relação com aldeias da terra quente transmontana, que não só das vinheteiras, passou-se a relacionar atividade de carnaval, atividade de caretos, com promoção de produtos regionais e de produtos locais. Passou-se a realizar aquela pequena feira, aquela pequena mostra de todas as atividades, digamos, daquela vila, daquela localidade. Integrar o cultural, integrar o tradicional com a economia, com o desenvolvimento local. E, portanto, o que estará aqui em causa é, e no final, o que é que nós temos a dizer? E o pior que pode acontecer é quando as populações nos dizem, bem, foi bonito, foi, mas não foi consistente. E a realidade é rigorosamente isto para responder ao Sr. Deputado em termos de, não é um balanço que se faça, como isto é um balanço que precisa de facto de uma relação mais séria, mas no essencial este duplo enfoque, intenções fortes, investimento público interessante, importante, lógica de atuação também a semear dinâmicas importantes para o nosso futuro, mas incoerência, incapacidade de fechar as coisas como deve ser e, portanto, muitas dificuldades também a esse nível. Sobre, sim, peço perdão, peço perdão a estar a alongar-me, sobre as questões das comissões, o que terei adiantado algum apontamento, só referir à Sra. Deputada Rita Calvário que um dos impedimentos que esta situação nos está a provocar no que diz respeito, digamos, à atividade no desenvolvimento rural e nas atividades, digamos, de apoio à microiniciativa na agricultura. É, em primeiro lugar, a nossa participação na rede Vital Villages, que é uma rede europeia sobre a intervenção em aldeias a partir de dinâmicas de empowerment local. Portanto, é um pouco esta estratégia que referi aqui para as aldeias vivas. Nós integramos essa rede europeia desde há um ano que deixámos de participar nas atividades, digamos, da rede. Não temos condições para nos deslocar, não temos condições, inclusive, para participar nos próprios projetos da rede e, portanto, só dizer que, a esse nível, há um claro prejuízo do ponto de vista da continuidade daquilo que foi a nossa experiência no Aldeias Vivas, que teve algum reconhecimento comunitário, digamos, a esse nível. Sobre os postos de trabalho, quero-vos dizer que nós, neste momento, nós que somos uma associação sem qualquer apoio, digamos, sem qualquer apoio, não, não dependemos de rigorosamente nenhuma instituição em particular, não somos uma ação ligada às câmaras, não somos ligados a não sei o quê, nós somos uma associação de pessoas e de ações independente. Nós, neste momento, do ponto de vista dos postos de trabalho, estamos na situação que referi, estamos a tentar manter-nos vivos para poder recuperar a nossa condição de atividade futura. Um apontamento relacionado com os mecanismos que foram aqui referidos em relação às questões do financiamento. O processo de reembolso, que todos conhecem, este mecanismo de o operador executa, paga e depois é-lhe reembolsado, como todos nós sabemos, é um processo de países ricos. Países ricos ou para o Estado. Portanto, e há algumas organizações poderosas que têm financiamento forte. O resto, aceitar digamos, a regra de jogo do reembolso é aceitar que os pequenos operadores estão, à partida, sempre com a língua de fora, que é o nosso caso e outros, como é óbvio. E esta matéria, digamos, da regra de jogo do reembolso, essa sim é uma regra, digamos, penalizadora, que foi inventada pelos países ricos, foi empurrada pela Alemanha nas negociações, digamos, do quadro comunitário e que foi aceite, digamos, com algumas contrapartidas, mas que neste momento nós sabemos que estamos a pagar. Todos os operadores estão a pagar, digamos, esta regra como uma regra, digamos, inaceitável. Já agora só referir o seguinte, veja-se, uma IPSS, como aqui foi dito, alguém que assume a responsabilidade de pegar num grupo de 15 adultos para trabalhar durante 3 anos o desenvolvimento das suas competências, digamos, para a qualificação e para a certificação. Se esta entidade, por gestão de processo ou por opção dos adultos que estão a participar, por mero acaso, 3 ou 4 adultos deixarem de participar neste processo, veja-se o prejuízo que isto representa para a entidade, que é obrigada a reembolsar todo, digamos, o proporcional, digamos, do financiamento, porque um conjunto de adultos decidiu para a sua própria vida, ainda bem, por vezes por razões até muito, muito interessantes, que é, por exemplo, terem encontrado emprego, terem encontrado uma nova alternativa para as suas vidas, e, portanto, com toda a legitimidade do mundo, mas veja-se que os operadores são fracos, estão ali, tremem, como tudo, porque toda e qualquer situação deste tipo coloca as entidades que têm esta relação com a administração em situação de total penalização financeira. E é este o regime em que nós vivemos neste momento, que é eu diria, dramático e ao mesmo tempo vergonhoso. O apontamento final tem a ver com o que o Sr. Deputado Cardal referiu, que é, mas afinal de contas, não tem sentido esta garantia do Estado? Claro que tem, e nós defendemos. Agora, o que estará aqui em causa é, em primeiro lugar, porque é que no conjunto dos países europeus é apenas a figura da condenação que dá lugar a este tipo de penalização? São opções, nós compreendemos. Agora, veja-se, toda e qualquer operação que é realizada com financiamento público dá lugar a um contrato. Mas o contrato é uma figura de bem. Que eu saiba, quando uma entidade financiadora, digamos, comunica a um operador que para esta operação há lugar, digamos, a um financiamento com valor X e nestas condições, e há uma contratualização daquela operação, o contrato é uma figura de bem. E ela é, e deveria ser, suficiente. Porque é que se admite que a existência de... Veja-se que na regulamentação anterior falava-se apenas de meros indícios, existindo indícios. Ora, vejam-se a possibilidade, como é, julgamos nós o caso, de aproveitar-se este ou aquele elemento de indício nas mãos de um justiceiro. Um justiceiro, como nós percebemos bem que há quem tenha esse perfil, digamos, do ponto de vista da gestão das coisas públicas, vejam bem como é que ele não pode utilizar matéria que afinal é tão subjetiva. É de uma subjetividade total. Porque, ainda por cima, se há contestação em processo, digamos, judicial, se ele é contestado, os direitos devem ser iguais. Deve haver aqui uma igualdade de direitos e uma igualdade de, digamos, de presunção de inocência. O que estará aqui em causa é uma desigualdade. Nós estamos a ser colocados numa situação de desigualdade na relação com a administração. Esta é que é a realidade. E o que nós queremos é que não nos coloque numa situação nós queremos estar em pé de igualdade para defender aquilo que temos de ser os nossos direitos e os direitos das associações que neste momento estão a ser penalizadas por este tipo de matéria que no fundo tem a ver com a tal atitude que referi no início da comunicação.
Muito obrigado, Dr. Carlos Ribeiro. Queria também agradecer a presença do Dr. Canaveira de Campos, dizer-vos que o encaminhamento pertence à iniciativa dos grupos parlamentares, esperemos que haja alguma evolução, alguns dos grupos parlamentares, ou no seu conjunto, que possam intervir sobre esta matéria. Acho que todos ficámos apreensivos com a situação da ANOP e certamente de outras organizações ligadas ao desenvolvimento local e rural e espero que, portanto, haja possibilidade de algum modo e os grupos parlamentares possam, no âmbito das suas competências, intervir nesta questão e que se possa resolver muitas das questões que os senhores levantaram aqui. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença, estamos sempre ao vosso dispor e muito obrigado.
Nós é que queremos agradecer.